Audiobook grátis apresenta. Ouvira-se, porém, o parar de um carro e os gritos alegres do menino que correra para o portão. Nenê debruçara-se na janela, intimamente sobressaltada, presa ainda daqueles pesadelos medonhos de suas cismas de havia pouco, querendo saber do que se tratava, receosa ao mesmo tempo de conhecer a realidade que podia muito bem não lhe deixar a zona vaga da esperança onde arquitetar um castelo de felicidades. O ver o marido que caminhava alegre trazendo o filhinho ao colo foi-lhe de um grande alívio. Respirou mais livremente, como se lhe tivessem tirado de sobre o peito algum peso que a oprimia. Correu ao seu encontro, desejosa de abraçá-lo logo e logo, de lhe fazer mil perguntas, de conhecer a causa de semelhante demora, cheia de contentamentos, feliz até com as suas primeiras apreensões que lhe faziam saborear com muito mais prazeres aquele beijo afetuoso que ia receber. E foi com a fisionomia assim animada, numa grande gentileza de movimentos, que ela se lhe ofereceu ao costumado ósculo vespertino. No afã de abraçar o Pedro não reparara que ele vinha acompanhado por um outro homem e ao vê-la, essa fisionomia estranha que divisava pela primeira vez, ficou muito perplexa, levemente ruborizada, não sabendo o que devia fazer nem como acolhê-la. Ao rápido relancear de olhos com que o examinara, pareceu-lhe achar-se em presença de um amigo e julgou prudente dar-lhe um desses sorrisos benévolos de mulher bonita. Demais achou-o muito simpático, com a sua epiderme fina, olhar azul e cabelos castanho claros. E como o marido lhe pegasse no rosto e a beijasse longamente nas duas covinhas da face, fez-se de muito escandalizada. Mas o Pedro gostou desse movimento arisco de pombinha branca que limpa as penas e voltou-se para o companheiro com uma risada franca e jovial. A mulher tinha dessas coisas. Também a culpa era dele que não começava pelo princípio e estava de braços cruzados em vez de apresentá-lo. E para obviar o esquecimento foi logo dizendo à moça que aquele era o Marcondes, o tal companheiro de colégio de que lhe falava tantas vezes. Então os dois cumprimentaram-se quase como velhas relações, conhecendo-se um ao outro por intermédio do Pedro, contentes de se verem, achando-se mais ou menos semelhantes às pinturas que deles havia feito o amigo comum. Agora Nenê examinava-o mais detidamente e agradou-se muito do seu aspecto correto com as roupas elegantes e os bonitos bigodes cuidadosamente retorcidos, e o rapaz por seu turno deixava-se prender pela atmosfera atraente de canduras que parecia circundá-lo em suas formas graciosas de mulher bem feita. Não havia, porém, tempo a perder. Era preciso quanto antes aprontar o quarto lá de cima do sótão, porque as malas já estavam em caminho e chegariam de um momento para outro. E o Pedro entrou em explicações. Estava na Rua do Ouvidor quando se encontrara com um amigo que naquele instante mesmo desembarcara de Pernambuco, onde acabava de se formar, e andava à procura de um hotel. Ele entendera de seu dever não consentir em semelhante projeto, e trazê-lo para casa, na qual se acomodaria muito bem porque o sótão tinha uma entrada independente. Além disto, era questão de dias, apenas, enquanto Marcondes arranjava uma promessa de promotoria. Esta resolução do marido surpreendeu algum tanto, se bem que já estivesse habituada a semelhantes inconsiderações de franqueza. Dentre todas as coisas, preocupava essencialmente a forma pela qual a mãe receberia a notícia. Sabia-a muito cheia de etiquetas e de severidades no tocante a certos assuntos, e de mais a mais de algum tempo para cá andava a evitar um choque entre a velha senhora e o marido. No final das contas, e apesar dessa aparência de afabilidades em que viviam, sentia haver de parte a parte um quer que fosse de hostil. Mas o mal já estava feito, não havia mais possibilidade de dissuadir o marido da ideia, e a única obrigação pareceu-lhe o ajudá-lo na empresa. Foi em tais disposições de espírito que ela dirigiu-se para o interior da casa a fim de ordenar as arrumações necessárias. Manobrou, porém, de forma a achar-se presente quando Pedro apresentou o amigo a D. Augusta, que, muito tem educada e gostando pouco de escândalos, contentou-se em corresponder-lhe com uma grande frieza. Mas tanto ele como Marcondes, atarefados com as malas que acabavam de chegar, não se aperceberam disto. Ambos tratavam de acondicionar tudo aquilo da forma mais rápida possível, desejosos de se porem à fresca e com grande apetite, porque tinham apenas tomado uma xícara de café ali no Beco das Cacelas. E era então um desencontrado de opiniões, uma grande lufa-lufa que demorava ainda mais o serviço. Só depois de meia hora de contínuos e intermináveis vaivéns ficou tudo provisoriamente arrumado e eles puderam tirar as roupas que traziam e vestir os paletós de palha de seda com que compareceram à sala de jantar.